Deixa sua Bíblia aberta em Gênesis 3, eu quero só destacar o esboço que eu enunciei na semana passada. Eu disse na semana passada que Gênesis 3, 1 a 5, descreve, entre outras coisas que nós vemos aqui, mostra uma tática da serpente que consistia de colocar dúvidas na mente da mulher através de certas interrogações, através de certas perguntas e algumas deturpações. E eu disse que essa tática, ela tinha três componentes, ou ela tem três componentes. E eu mencionei os três componentes, eu disse que o primeiro componente pode ser percebido no versículo 1. No primeiro versículo, que é a remodelagem da ordem de Deus. A serpente remodelou a ordem de Deus. Esse é o primeiro ponto do sermão, e eu comecei a explicar, mas eu não terminei o primeiro ponto, porque inclusive nem cheguei no momento em que a serpente remodela a ordem. Eu fiquei explicando os versículos anteriores e o tempo passou, e eu acho que eu passei até da hora, eu não sei quanto tempo eu preguei semana passada, eu passei da hora e nem cheguei no ponto principal do versículo 1, e não consegui explicar a parte em que a serpente remodela a ordem de Deus. Mas enfim, eu vou terminar o sermão de domingo passado hoje, e aí eu começo de hoje. E aí, então, a gente vai caminhando aí. Nós não temos tanta pressa assim e vamos caminhando. O importante é que nós vamos aprendendo a palavra de Deus e ela vai se fixando no nosso coração e mudando a nossa vida. O importante é isso. Mas, enfim, esse é o primeiro item, esse é o primeiro componente da tática da serpente de lançar dúvidas e de reconstruir, de deturpar o que Deus fala. A remodelagem da ordem de Deus. O segundo item, que é o que vamos ver hoje, se Deus permitir, é a negação dos perigos apontados por Deus. A serpente diz que desobedecer a Deus não é perigoso. Ela faz isso, ela esvazia a desobediência do seu perigo. Esse é um segundo componente da tática do diabo, que ele usou no Éden e usa ainda hoje. E esse é o segundo ponto do nosso sermão, e esse segundo ponto abrange os versículos 2 até o 4. Os versículos 2, 3 e 4 mostram a serpente fazendo isso, negando os perigos apontados por Deus. E o terceiro item dessa tática do diabo está consubstanciado no versículo 5. No versículo 5 nós temos a atribuição de desvios ao caráter de Deus. Deus não é bom, de acordo com a serpente, de acordo com o diabo. Deus não é bom. Deus não é um Deus amoroso. Deus não é um Deus interessado no bem supremo das suas criaturas, não. Deus é um Deus falso, ele tem intenções egoístas e malignas por trás das suas ordens, por trás das suas palavras. Então nós veremos isso quando olharmos para o versículo 5, hoje não vai dar tempo, mas talvez na próxima semana, se o Senhor assim permitir. Mas, agora então, nós temos que dar seguimento ao primeiro ponto que eu não terminei na semana passada. Então, o primeiro ponto, o primeiro elemento, o primeiro componente da tática da serpente, os irmãos conseguiram construir o esbocinho na sua mente, conseguiram desenhar o esbocinho aí na sua mente, sabem, o ponto 1, ponto 2, ponto 3, divididinhos, com os respectivos versículos que servem de base para cada um dos pontos, e assim então os irmãos sabem onde nós estamos, ou seja, nós estamos ainda no começo do sermão. Estamos ainda no primeiro versículo. Então agora, nós vamos dar seguimento naquilo que dissemos na semana passada. Vamos olhar para o versículo 1 e ver aqui o que a serpente diz. O texto diz, no versículo 1, na parte final do versículo 1, a serpente disse à mulher. Nós comentamos até a parte que fala, disse a mulher. Nós paramos aqui, no domingo passado. A expressãozinha, disse a mulher. E nós falamos sobre a obra da serpente em falar. Como ela fala e por meio de quem ela fala hoje. E paramos o sermão aqui. Então hoje vamos seguir agora. O que a serpente disse à mulher? Vejam, o texto diz assim. Disse a mulher, é assim que Deus disse? O que está embutido nessa pergunta? É assim que Deus disse? Existe aqui nessa pergunta, não a dúvida de que Deus falou. A serpente não está dizendo aqui que Deus não disse nada. Não. O que a serpente está fazendo é, já logo de pronto, lançar dúvidas sobre a validade do que Deus disse. É como se ela dissesse assim, é sério que Deus disse isso? Fala sério. Fala sério. É sério que Deus falou assim? Vocês, confirmem para mim, por favor. Eva, confirme para mim. É sério isso? Deus falou isso mesmo? Porque eu não, olha, para ser sincero, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Olha, se isso for verdade, se Deus disse isso, vocês, não dá para levar isso a sério. É assim que a serpente começa a sua tentação. Começa já com uma pergunta lançando dúvidas na mente da mulher acerca da validade, da seriedade, das intenções de Deus com a sua ordem. E é assim que ele faz ainda hoje. O diabo age da mesma forma ainda hoje. Através dos seus ministros. Através da cultura que nos cerca. Através dos meios de comunicação que são dominados por ele e por seus servos. Eles olham para nós e como que sendo fantoches, puppets do diabo, eles dizem, fala sério. Deus quer isso mesmo? Deus ordena mesmo isso? Olha, faça-me um favor. É verdade mesmo que Deus disse isso? E isso, esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta, nos lança numa postura de timidez. Nós perdemos a coragem diante de um questionamento assim. Nós perdemos a força diante de um questionamento assim. Nós perdemos a nossa força estrutural, mental, psicológica, porque já embutido na pergunta está a ideia de ridículo, está a ideia de absurdo. Então nós já tentamos então fazer alguma alteração, nós tentamos já de alguma forma explicar, nos colocar na defensiva, com medo, com timidez, porque a própria pergunta traz embutida na sua formulação, né, o absurdo que querem atribuir a ela. E o diabo age assim com os jovens nas faculdades. O diabo age assim com os jovens nos colégios. O diabo age assim no seu trabalho. O diabo age assim na sua família. Os nossos familiares, muitas vezes, tendo a sua mente moldada por princípios satânicos. Os nossos professores tendo sua mente moldada por princípios satânicos. Os nossos colegas, nossos amigos, tendo sua mente moldada por princípios satânicos, fazem essas coisas e dizem, é sério isso? É verdade isso? A Bíblia realmente fala assim? Deus realmente quer isso? Tentando mostrar ou atribuir aquilo que Deus fala à ideia de ridículo, de absurdo, de algo inaceitável. Ele está nos preparando com isso para nos fazer cair. E aí, então, nós olhamos para o restante do versículo, o restante das palavras, e Satanás diz assim: não comereis de toda a árvore do jardim? Note a construção, a reprodução da ordem. Essa ordem, ela foi dada no capítulo 2, versículos 16 e 17. No capítulo 2, versículos 16 e 17, você tem a ordem dada por Deus. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, a ordem dada a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Como começa a ordem de Deus? A ordem de Deus não começa com uma proibição. A ordem de Deus começa com uma expressão de liberalidade. A ordem de Deus começa dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. É assim que começa a ordem de Deus. Dizendo: olha, vocês são livres para comerem o que quiserem aqui. Mostra a graça de Deus, sua bondade, sua liberalidade. Mas a serpente faz o contrário. O que a serpente quer fazer? Ela quer dar a impressão de que a ordem de Deus é pesada demais. Então, como ela começa a ordem? Primeiro, ela começa a ordem, no versículo 1, ela começa a ordem com a palavra não. Não comereis é um não enfático. Ela quer esvaziar a ordem de Deus de graça, de liberalidade, de bondade. Ela quer arrancar qualquer coisa boa que possa estar presente na ordem de Deus. Ela então começa com uma proibição, com o não. Não comereis. Notem também algo importante aqui. Não podemos deixar passar. Vejam, ela diz assim: é assim que Deus disse. Até então na narrativa, a expressão que é usada até então na narrativa é Senhor Deus. Mas agora, quando a serpente fala, ela fala: é assim que Deus disse. A serpente não usa a expressão Senhor. Por quê? Ela está esvaziando qualquer noção na mente de Eva do senhorio de Deus. E quando a serpente realiza isso, esvazia da mente de Eva, afasta da lembrança de Eva qualquer ideia do senhorio de Deus, ela vai caminhando na sua tentação. Por que nós caímos muitas vezes no pecado? Porque nós esquecemos que Deus é Senhor. Deus é Senhor. A serpente quer fazer com que nós nos esqueçamos disso, que Deus é Senhor. Então ela não menciona Senhor Deus. Até então no texto sempre aparece o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. Mas quando na boca da serpente ela diz: é assim que Deus, não é mais Senhor Deus, é Deus. O senhorio é afastado. A graça presente na ordem em 2:15 e 16 é esvaziada. A serpente começa com um não enfático. Não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim. A serpente também muda um pouquinho a ordem, usando a primeira, a segunda pessoa do plural. A ordem era específica, era individual. A serpente afasta isso. Não comereis, ela usa o plural, afasta a individualidade da obrigação. Torna a ordem mais geral. E diz depois, na sequência, não comereis de toda a árvore do jardim. Aqui no português, os tradutores não conseguiram resgatar o texto no original. Na verdade, a serpente fez um acréscimo aqui, e esse acréscimo não aparece nas traduções em português. Em breve vai sair, já está, eu recebi já um exemplar, vai sair uma versão nova, uma tradução nova da Bíblia, pela editora Mundo Cristão. Nem sei se eu podia contar, mas já contei já agora. Mas vai sair a nova versão transformadora. É uma tradução nova da Bíblia, um projeto já de vários anos. Eu participei da equipe de produção dessa Bíblia, a nova versão transformadora. E essa tradução é uma tradução muito boa, excelente. Participei da tradução. Não posso falar mal. Posso falar mal a tradução que eu participei. Mas a equipe que trabalhou, eu trabalhei no Novo Testamento. A equipe aqui, esse trecho está no Velho Testamento, então estou elogiando a equipe do Velho Testamento. Trabalhamos juntos, mas eu fiquei mais no Novo Testamento. Mas a nova versão transformadora que está para sair aí, claro, vai ser criticada, atacada, vão falar que é do diabo, sempre assim, né? Isso não tem jeito. Mas é uma tradução muito boa, e a tradução desse versículo ficou mais ou menos assim, a serpente dizendo assim, e ela resgatou. A tradução da nova versão transformadora resgatou o texto em hebraico com uma força melhor, dizendo assim: vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim. Percebam a força das palavras da serpente. Foi isso que ela disse. Vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim. O que ela está fazendo com isso? Ela está tornando a ordem muito mais pesada. Deus não disse nada disso. Na verdade, Deus disse: de todas as árvores do jardim vocês podem comer. Mas a serpente muda as palavras de Deus. Ela muda a ordem de Deus. Ela começa com um não, e depois ela realça esse não, expandindo esse não para todas as árvores. Não podem vocês comer, não podem vocês comer de nenhuma árvore do jardim. E assim a serpente faz com que a palavra de Deus pareça por demais pesada. Meus irmãos, não pensem que a obra do diabo principal é se manifestar rolando no chão, como vocês veem aí na televisão, esses shows, esses espetáculos esdrúxulos e toscos que os irmãos veem aí na televisão. Não pensem que essa obra do diabo é o que deve nos preocupar. Muito daquilo é fingimento, coisas para enganar as pessoas e arrancar dinheiro delas. Na verdade, a obra de Satanás é muito mais sutil e muito mais perigosa. Como é que o diabo trabalha? Como é que o diabo age para conduzir você numa direção específica e, afinal, acabar com a sua vida, destruir você? Como é que ele age? A sua tática principal é tentar incutir na sua cabeça que a palavra de Deus é pesada demais. Que a palavra de Deus é insuportável. Que o fardo que Deus coloca sobre você é um fardo impossível de se carregar. E ele nos engana fazendo isso, incutindo na mente das senhoras que as palavras de Deus referentes a como a mulher cristã deve ser em sua casa, em seu casamento, em seu dia a dia, são determinações pesadas demais. Ele quer incutir na mente dos homens aqui, da igreja, dos homens do mundo, dos homens de Deus. Ele quer incutir na mente dessas pessoas que as determinações de Deus acerca de como deve ser o marido, de como deve ser esse homem no seu trabalho, de como deve ser esse homem nos seus negócios, de como deve ser esse homem no seu lar, são pesadas demais. Ele quer incutir na mente dos jovens que as determinações de Deus acerca de como deve ser o namoro de um crente, como deve ser o noivado de um crente, como deve ser o relacionamento do crente com o sexo oposto, como deve ser o relacionamento do crente com o mundo lá fora, são coisas pesadas demais. E quando ele incute isso na mente dos crentes, Então faz sentido a primeira pergunta. É sério? É sério que Deus requer isso de você? Fala sério. Fala sério. Nós começamos a acreditar no absurdo das determinações de Deus. E então está meio caminho andado para a queda individual. Não se deixe enganar pela mentira do diabo. As mentiras embutidas nessas questões todas. Não se deixe enganar por isso. Porque o Senhor Jesus disse que o seu jugo é suave. E o seu fardo é leve. E em 1 João está escrito que os mandamentos de Deus não são pesados. E a palavra de Deus diz que nós podemos caminhar nas suas veredas, pelos seus caminhos, seguindo a sua palavra, e a sua palavra vai revigorar os nossos ossos. E serão como um colar precioso no nosso pescoço. Serão luz para a nossa jornada, para o nosso caminho. E nesses caminhos, os caminhos da palavra de Deus, existe vida e alegria e felicidade. Nós não podemos acreditar que a palavra de Deus é pesada. Ela não é. Eu quero enfatizar aqui um aspecto que é muito intenso hoje em dia. E o diabo tem, através dos seus servos e através da cultura secular e dos diversos meios de comunicação e, enfim, tudo que nos cerca, tem criado essa mentalidade hoje em dia. A mentalidade tem dominado os jovens. É a ideia de que e agora os mais velhos talvez não se preocupem tanto agora com o que eu vou falar, mas eu vou falar para os jovens aqui. É a ideia de que um namoro santo é algo absurdo e impossível. É um fardo pesado demais. É sério que Deus disse isso? Fala sério. É sério isso? É sério que Deus disse que relações sexuais é só no casamento? Fala sério. Fala sério. Ele não disse isso aí não, né? Tá brincando comigo. É sério isso? E muitos jovens, inclusive jovens que conhecem o evangelho, talvez até convertidos, têm acreditado na mentira de que viver uma vida assim é um fardo pesado demais. E isso é uma imensa lorota. É uma imensa estupidez, é uma imensa mentira do diabo. Não é. Não é. É perfeitamente possível um casal normal, um casal com os mesmos impulsos naturais próprios da idade e da sexualidade. É perfeitamente possível um casal, claro, através do autocontrole, do autodomínio, com lutas, é verdade, mas é perfeitamente possível um casal crente, de namorados, viver o seu namoro de um modo santo, de um modo puro, de um modo que agrada a Deus. Não existe nenhum absurdo nisso e não existe nenhum ato heróico nisso, não. É perfeitamente possível um jovem viver assim, uma moça viver assim, com seu noivo, com seu namorado, e aguardar até que possam ter a sua união plena no leito conjugal, sagrado, santo e abençoado por Deus. Santificado pelo próprio Deus. Isso é perfeitamente possível. Não acreditem nas mentiras que dizem aí. Eu digo isso aos irmãos e eu posso dar um testemunho pessoal aqui. Eu casei com 29 anos. Eu não casei um menino. Não casei jovenzinho. Eu casei com 29 anos. E a única pessoa que eu conheço, no sentido bíblico, completo, é a minha esposa. É a única pessoa no mundo que eu conheci em toda a minha vida. Eu sou um homem normal. Eu sou um homem normal, como qualquer outro. E a única pessoa na minha vida que eu conheci foi minha esposa. E isso é perfeitamente possível. E isso não foi um ato heróico. Oh, que fardo! Não. Não foi. Pelo contrário, isso proporcionou, tanto a mim como a ela, uma consciência leve. Uma consciência leve, a possibilidade de entrar no nosso matrimônio com a consciência leve. Sabendo que pudemos nos guardar, fazendo a vontade de Deus. Isso é perfeitamente possível para qualquer pessoa. Não sou um super-herói. Não sou um super-homem. Não. É possível você viver assim também. Não acredite nas mentiras do diabo que dizem o contrário. Tiago 4:7 diz, resisti ao diabo. Resisti a essas investidas dele. Resistam a essas sugestões dele. Resistam a isso. E o que ele vai fazer? Ele fugirá de vós. Muito bem. Irmãos, com isso então, nós terminamos esse primeiro ponto aqui, que fala da remodelagem da ordem de Deus. Quando o diabo remodela a ordem de Deus, o que ele quer fazer? Ele quer tornar a ordem de Deus mais pesada. É isso. Ele quer tornar a ordem de Deus um fardo. Não acredite nisso. A ordem de Deus não é pesada. O Senhor é um Pai amoroso. O Senhor é um Deus bondoso. E as suas ordens são doces e são vida para nós. E agora, então, nós vamos entrar no segundo ponto. Os irmãos estão cansados? Posso continuar aqui falando? Os irmãos estão tão sérios, assim, estão... meio... alguma pressão demoníaca, será? Né? Não sei, se é algo assim. Não? Nada de opressão? Nada? Podemos então prosseguir? Ah, ok, eu vou começar o ponto 2, mas antes de começar o ponto 2, não se preocupem com o relógio, porque se o relógio caminhar e eu não terminar o ponto 2, eu paro, não tem problema. Eu não tenho que terminar o ponto 2 hoje. Não preciso terminar o ponto 2 hoje. Mas eu quero, antes de começar o ponto 2, eu queria fazer algumas ressalvas que talvez numa outra oportunidade, num outro contexto, talvez não dê para eu fazer. Porque estamos falando aqui sobre a ação do diabo. E há muita confusão na mentalidade das pessoas acerca da demonologia ou da satanologia. Será que é assim que fala? Deve ser, né? Satanologia. Né? Ou demonologia, ou diabologia. Bom, todas as palavras são feias, né? Enfim. Mas há muita confusão na mente das pessoas acerca do que a Bíblia ensina sobre o diabo. Né? Então, eu fiz algumas correções e algumas observações no domingo passado, e ao longo da semana eu lembrei de outras. Então, antes de entrar no ponto 2, eu vou abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses para inserir essas observações para corrigir alguns pensamentos que são pensamentos às vezes intuitivos, tradicionais, que se tornaram constantes e contínuos e a gente foi acreditando neles e ficou na nossa cabeça. Né? Então, eu vou tentar corrigi-los agora aqui. São preliminares antes de começar aí o ponto 2. O ponto 2 é a negação dos perigos apontados por Deus, que estão nos versículos 2, 3 e 4. Mas antes de entrar nos versículos 2, 3 e 4, então eu vou fazer 2, 3 e 4, então eu vou fazer essas observações aqui. Primeiro, importante aqui lembrar, antes de entrar no ponto 2. Primeira correção, o diabo não é o rei do inferno e nem mora lá. O diabo não é o rei do inferno e nem mora lá. Essa visão de que o diabo mora no inferno, que ele é o rei do inferno, que ele senta num trono vermelho, com um tridente na mão, e fica lá naquele trono vermelho no inferno, espetando as pessoas, e ele é o algoz, ele é o torturador das almas penadas, né, que chegam lá, essa visão é visão de desenho animado. Não existe absolutamente nada disso na Escritura. Eu já vi pregadores dizendo isso. Já vi pregadores dizendo que quando a pessoa chega no inferno, o diabo começa a judiar dela. Eu vi já uma pregação que dizia que Jesus, quando morreu, os 3 dias em que o corpo dele ficou na sepultura, a alma dele foi para o inferno. É, tem uma teologia estranha que fala isso aí. E a alma dele foi para o inferno, e quando chegou no inferno, aí a coisa foi feia mesmo. Porque aí, o que os romanos fizeram com ele aqui, nem se compara com o que o diabo fez com ele lá. Aí é que ele apanhou mesmo. Quando ele chegou lá no inferno, aí que o diabo, agora você vai ver. E aí bateu em Jesus até ele não aguentar mais. Então, ensinando essas coisas absurdas como esse e dizendo, sugerindo com isso que o diabo é o dono do inferno, é o senhor do inferno, é o torturador, o grande torturador lá no inferno. Gente, nada disso é verdade. Na realidade, quando nós olhamos Mateus 25, 41 fala que Satanás, na verdade, ele será vítima do inferno. Satanás será lançado no inferno. Satanás teme o inferno. Satanás tem pavor do inferno. Porque o inferno, diz Mateus 25, 41, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Satanás não está no inferno e nem quer estar. Satanás não está no inferno e nem quer estar. Mas ele sabe que um dia será lançado no inferno. Ele sabe disso. Então ele teme esse dia, mas não podemos imaginar que ele é o Senhor, que ele é o Rei, que ele é o dono do inferno e torturador lá no inferno. Na realidade, o Senhor do inferno quem é? Quem é o Senhor do inferno? Quem é o soberano do inferno? Quem é o Rei do inferno? O Rei do inferno, o soberano do inferno é Jesus. Jesus é o Rei, é o grande Rei do inferno. Oh, pastor, não! É ele. Jesus é o grande rei do inferno. Apocalipse 1,18, ele diz, eu tenho as chaves da morte e eu tenho as chaves do inferno. Eu controlo o inferno. Eu sou dono do inferno. Eu sou o criador do inferno e senhor do inferno. Eu controlo o inferno. Eu determino quem entra lá e quem não entra. Eu comando todas as coisas, inclusive o inferno. O Senhor é senhor do inferno, Senhor Jesus. Apocalipse 1,18 destaca essa realidade. Outro fator que eu quero destacar aqui para os irmãos. Nós não podemos acreditar que a atuação do diabo é uma atuação marcada somente por esses espetáculos que nós vemos por aí. Quando nós falamos sobre diabo, sobre Satanás, sobre demônios, nós já pensamos em pessoas rolando no chão, em pessoas imitando animais, em pessoas mudando de voz, em espetáculos desse tipo, em coisas sobrenaturais. Na realidade, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, a ação do diabo, ela está presente em toda parte. É claro, tem que tomar cuidado. Nós não podemos viver vidas de pessoas, como são essas pessoas que acham que estão sendo perseguidas o tempo todo? Hã? Paranoicos. Nós não podemos ser paranoicos. Eu tinha um amigo que, certa vez, ele viu um moço triste na praça, e ele sentou, ele olhou para o moço, achou o moço meio estranho, sentou ao lado do moço, olhou meio de lado para o moço ali quieto, o moço estranhou também, ele ali ao lado, né? Se chamava Heleno esse moço, era um moço muito engraçado. Ele viu o diabo em tudo, Heleno. Né? E ele sentou ao lado do moço, o moço quieto ali, triste, né? Ele disse, tudo bem com você? Moço, tudo bem. Me diga uma coisa, qual é o seu nome? E o moço falou, meu nome é José. Falou, pra cima de mim, não. Pra cima de mim, não. Como assim, pra cima de mim, não? O que você está pensando? Meu nome é José. Não, não é não. Fala o seu nome em nome de Jesus. Eu vou fazer o quê? Meu nome é José, eu não posso fazer nada. E ele cismou que não, que aquele homem estava endemoniado. Nós não podemos andar assim, viver assim, vendo o diabo em todos os lugares, e o diabo nas paredes. Há igrejas em que, antes de começar o culto, os ministros saem repreendendo o diabo nas paredes, nos bancos e tudo mais, achando que o diabo está em toda parte. Nada disso, não podemos ser assim. Temos que ser pessoas normais, equilibradas. O Novo Testamento mostra a existência de seres espirituais do mal, que agem, que estão atuando. Mas ao mesmo tempo, os homens de Deus, mesmo vivendo numa sociedade mergulhada na ação demoníaca, nas cidades pagãs dominadas por demônios e tudo mais, eles não viviam assim, vendo o diabo atrás de cada parede, vendo o diabo sentado em cada banco. Não era assim que funcionava. Eles tinham vidas normais, sabiam que, ainda que o mundo esteja jazendo no maligno, eles sabiam que temos um Deus soberano que controla todas as coisas nesse universo. Agora, é importante mesmo assim, nessa visão equilibrada, perceber que o diabo, isso que ele faz com a palavra de Deus, ele não faz só com a palavra de Deus. O diabo não deturpa só a verdade revelada na Bíblia. O diabo deturpa qualquer verdade. Qualquer verdade que possa existir, não precisa estar na Bíblia. Qualquer verdade que possa existir, o diabo vai deturpar. Vai, sempre. Através do quê? Através da ciência, por exemplo. Nós vivemos numa sociedade, numa época, em que as pessoas têm a ciência como a palavra final em tudo. Nós consideramos a ciência inerrante e infalível. Ela é senhora absoluta da verdade. E quando alguém quer fechar uma argumentação, a pessoa diz assim: a ciência já provou. E falam isso. E quando dizem essa frase, a ciência já provou, então todos têm que se calar. Porque se a ciência falou, a causa cessou. Irmãos, a ciência não prova nada. Nada. O que nós temos através do trabalho científico são descobertas de alguns dados. Agora, como interpretar os dados? Isso depende da cosmovisão do cientista. Ele interpreta os dados como ele bem entende. Ele acha um osso. Aquilo é um achado, é um dado. Como ele interpreta aquele achado? Ele fala: esse osso tem 10 bilhões de anos. 10 milhões de anos. E esse osso é do ancestral do homem. Como é que você sabe tudo isso? E esse osso aqui é de um animal que caçava de noite. Como é que você sabe tudo isso? E esse osso é de um animal que caçava de noite e iniciou o senso de família, porque andava em grupo. Mas como é que esse osso está falando tudo isso? Tudo isso aí são criações do cientista. O cientista, ele tem o dado. Aí ele interpreta o dado como ele bem entende. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu ri muito com isso, mas não tem jeito. Eu tive que dar risada, desculpe. Uma pesquisa que foi feita em 2014 pelos doutores David Carrier e Michael Morgan, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Eles explicam a formação dos ossos da face. Como os ossos da face humana ficaram no formato em que estão, porque os nossos ossos da face são ossos fortes, não são? São ossos fortes, esses aqui da face. Então eles explicam o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. O estudo, isso foi publicado no periódico Biological Reviews, 2014. Um estudo sério. O estudo mostrou que o formato do rosto dos ancestrais humanos evoluiu de forma a minimizar os danos causados por socos desferidos durante brigas. Ou seja, o nosso rosto ficou assim de tanto levar soco. Segundo a concepção, segundo a concepção aqui dos cientistas, o australopiteco, o ancestral anterior do homem, ele não tinha esses ossos tão fortes. Tá? Não tinha. Então, o que aconteceu? De tanto levar soco na cara, nas brigas, os australopitecos, até, inclusive os cientistas vão mudar o nome, não vai ser mais australopiteco, vai ser australopeteleco. Tanto soco que levou, tanto peteleco que levou na cara. Então, de tanto levar soco na cara, o que aconteceu? O homem então evoluiu e desenvolveu ossos mais fortes. E agora, então, nós temos esses ossos fortes de tanto soco que nós levamos de macaco no passado. Eles dizem que o predecessor do gênero Homo sapiens, né, que habitou na Terra entre 4 e 5 milhões de anos atrás, descobriram que os ossos do rosto e o maxilar eram mais fortes nas regiões mais propensas a receber um soco. Os ossos da face que sofriam um grande número de fraturas decorrentes de brigas foram os que apresentaram um maior aumento de robustez durante a evolução dos hominídeos. Irmãos, isso aqui é um absurdo tão grande. Se os nossos ossos da face fossem mais fracos e nós vivêssemos levando soco na cara, nós seríamos extintos. Nós não íamos evoluir. Seria o contrário. Se nós não tivéssemos ossos assim no rosto, ou se tivéssemos ossos mais fracos no rosto e levássemos tanta paulada, tanto soco no meio da cara, não haveria evolução, haveria extinção. Não haveria raça humana. Nós iríamos nos extinguir, morreríamos todos. O que acontece então? O cientista olha para os nossos ossos. Isso é um dado. É verdade, os nossos ossos do rosto são fortes, é verdade isso. Mas como ele interpreta esses ossos? Ele interpreta esses ossos a partir da sua visão evolucionista e ateísta. Ele não vê esses ossos como uma obra da criação de Deus. No passado, os homens de Deus, quando eles olhavam para o rosto humano, eles viam no rosto humano uma obra da criação de Deus. Era assim que eles viam. Numa cultura cristianizada, como existiu na época da Igreja Antiga e mesmo na Idade Média, os homens olhavam para o rosto humano e eles viam no rosto humano uma obra da criação maravilhosa de Deus. Santo Agostinho, já mencionei para os irmãos, ele falava sobre a sobrancelha das pessoas, dizendo que a sobrancelha era a expressão da graça de Deus, porque Deus colocou a sobrancelha para proteger os nossos olhos do suor que desce da testa. Ao mesmo tempo em que o Senhor nos deu um trabalho árduo, um trabalho difícil, o Senhor também nos deu uma sobrancelha para proteger os nossos olhos do suor que escorre do labor excessivo. E colocou nossos olhos de tal forma que eles são colocados mais recuados para proteger os nossos olhos desse suor. E mais, os homens do passado olhavam para o rosto humano e viam no rosto humano um formato. Que formato eles viam? O formato da cruz. Eles diziam, Deus fez assim, Deus colocou no rosto humano a cruz de Cristo. Deus colocou um crucifixo na nossa cara, para que cada vez que nós olhássemos para o espelho, lembrássemos da graça redentora de Deus. Era assim que os homens do passado viam o rosto humano. A cruz do Salvador, sendo trazida à nossa memória, cada vez que olhamos para o espelho. Mas o homem secularizado, o ateu, o que ele vê? Ele vê o rosto humano e ele então cria teorias falsas, mentirosas, deturpando os dados para matar Deus, dizendo absurdos como esse. Eu vi uma outra pesquisa em que isso é muito claro, que fala sobre carne de dinossauro. Diz que na Austrália estavam vendendo carne de dinossauro no açougue. É. Acho que era tudo falso, né, isso aí, claro. Mas essa pesquisa é muito curiosa. É uma pesquisa de 2005, de uma cientista chamada Mary Schweitzer. Mary Schweitzer, diz aqui a reportagem, Mary Schweitzer abalou a comunidade evolucionista ao anunciar que tinha descoberto vasos sanguíneos e proteínas num osso de um Tiranossauro Rex. Ela encontrou vasos sanguíneos e proteínas num osso de dinossauro. Mais tarde, também encontraram um dinossauro com um conteúdo ainda mais espetacular. Num trabalho minucioso, retiraram vasos sanguíneos e células e a matriz extracelular dos ossos de um adrossauro. É um dinossauro que tem um bico. E por que isso assustou a comunidade científica? Por uma razão muito simples, é que eles explicam. Porque esse material orgânico, ele não dura milhões de anos. Então, se encontraram vasos sanguíneos, proteínas, material orgânico, células e matriz extracelular nesses ossos, isso significa que esses ossos não têm milhões de anos. Porque esse material não dura milhões de anos. Consequentemente, a teoria bíblica de que a Terra é recente ganha força. E os milhões de anos necessários para a evolução vão para o espaço. E agora? O que fazer com esses vasos sanguíneos? O que fazer com esse material orgânico? Muito simples. Olha a resposta dos cientistas. Afinal, descobrimos que é possível este tipo de material resistir milhões de anos. Não adianta. O que nós vemos por trás disso? O que nós vemos por trás disso são cientistas dizendo que são donos da verdade, mas na realidade vendendo uma cosmovisão, vendendo uma visão satânica, deturpando a verdade. A mentira que o diabo usa e divulga, essa mentira não está só na deturpação da verdade bíblica. Essa mentira está na deturpação da história e dos dados científicos. Jovens que estão na universidade. Tudo que vocês aprendem nas aulas de ciências são mentiras. Essas questões de evolução, essas ideias todas, esses gráficos todos, tudo isso não passa de invenção e de simples e mera imaginação. Não existe uma prova sequer. Uma sequer de que a teoria da evolução é verdadeira. Nada, absolutamente nada prova que a teoria da evolução é verdadeira. E tem um outro fator também que eu quero destacar aqui, antes de olhar para o ponto 2. E esse outro fator é o seguinte. Muita gente tem usado de modo errado o texto de Mateus 12. Mateus 12, 22 a 29. Esse texto fala sobre amarrar o valente. Mateus 12, 22 a 29. Vejam o texto, Mateus 12, 22 a 29. O texto fala que trouxeram para Jesus um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Acusaram Jesus de expulsar demônios por meio do poder do demônio. E Jesus conhece os pensamentos dele e censura isso, dizendo que isso não faz sentido. E no final, no versículo 29, Jesus enuncia uma ilustração para mostrar o quanto isso não faz sentido. Ele diz: ou como pode entrar alguém na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Isso aqui é uma ilustração do que Jesus disse antes. Ele está dizendo: olha, eu não posso expulsar o diabo usando a força do diabo. Eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que neutralizar a força do diabo para então saquear as vidas, saquear as almas que estão em poder do diabo. Ele diz: é a mesma coisa se eu quiser entrar na casa de um grande herói, de um grande guerreiro. Se eu quiser saquear a casa de um grande guerreiro, eu não posso usar a força do grande guerreiro. Eu tenho que neutralizar a força do grande guerreiro. E então, neutralizando a força dele, prendendo, amarrando, enfim, nocauteando esse grande guerreiro, então sim eu vou poder arrancar o que está no poder dele. É assim que eu faço com as vidas. Eu não posso, vocês estão dizendo que eu estou usando o poder do diabo para saquear o diabo? Isso não tem o menor sentido. O que eu faço é o oposto. Eu enfraqueço o diabo. E enfraquecendo então o diabo, então sim, eu arranco as vidas que estão em suas mãos. É isso que Jesus quer ensinar com esse texto. E por que é importante dizer isso? Porque muitas pessoas acham que o que nós temos aqui é uma forma que nós recebemos, que nós temos de vencer o diabo. É dizendo, está amarrado. Então, a partir desse versículo, as pessoas pensam assim, eu tenho que amarrar o diabo. Então, as pessoas veem qualquer manifestação demoníaca ou qualquer coisa que pareça algo que seja obra do diabo, e a pessoa diz, está amarrado. Como se isso surtisse algum efeito. Eu lembro que eu fui fazer uma negociação, dependia da aprovação de uma empresa, e disseram para mim que seria difícil. Eu comentei com a pessoa, dizendo, olha, me disseram que isso vai ser difícil. A pessoa que estava lidando comigo era crente, ela disse, está amarrado. O quê? Não está amarrado, em nome de Jesus. Que efeito isso tem? Isso não tem efeito nenhum, mas a pessoa acredita que se ela falar está amarrado, algum efeito vai surtir no mundo exterior. Quando na realidade esse versículo apenas é uma ilustração daquilo que Jesus fazia, enfraquecendo Satanás para poder arrancar as vidas das suas mãos. É claro que essa interpretação do meio neopentecostal, pentecostal, está amarrado para lá, está amarrado para cá, é claro que isso aí não dá nem para levar a sério, a gente não vai perder muito tempo falando sobre isso. Mas existem outras interpretações desse texto que são de pessoas mais inteligentes. Por exemplo, existe uma versão da escatologia chamada amilenismo. O amilenismo diz que o texto de Apocalipse 20 fala que Satanás será preso por 1000 anos. Então, os amilenistas falam assim, olha, na realidade, esses 1000 anos em que Satanás será preso é agora. É agora. Nós estamos agora no milênio. Consequentemente, Satanás está preso. Satanás está preso? Então, deve estar com tornozeleira. Alguma coisa assim. Às vezes dizem, não, Satanás está preso, nós já estamos no milênio e Satanás está preso. E a prova de que Satanás está preso é esta aqui. Jesus, no versículo 29, amarrou o valente. Irmãos, mais uma vez, esse versículo é apenas uma ilustração daquilo que Jesus fazia quando expulsava demônios. Ele neutralizava o poder do diabo, enfraquecia o poder do diabo, para arrancar as vidas que estavam em suas mãos. Isso não é um versículo que ensina o modo como o diabo está sendo controlado hoje. Não. É apenas uma ilustração que diz o seguinte, olha, eu não uso o poder do diabo para expulsá-lo. Eu enfraqueço o poder do diabo para expulsá-lo. É só isso o que o texto diz. O texto não está dizendo que o diabo está preso hoje. Na realidade, o Novo Testamento ensina que Satanás está solto. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que Satanás anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás não está preso, e esse texto de Mateus 12 nem de longe sugere que estamos no milênio com o diabo preso. Essa é uma deturpação do texto, talvez tão grande, ou até pior, do que a deturpação feita pelo meio pentecostal. Muito bem, vamos então ver agora. Agora eu vou começar a pregar o sermão de hoje. Vamos lá então. Vamos olhar então Gênesis 3. Eu vou caminhar um pouquinho no sermão de hoje. Não dá para falar tudo. Vou falar só um pouco, não vai dar para falar tudo. E assim a gente vai caminhando aos pouquinhos. Mas vamos olhar então essa segunda estratégia. A negação dos perigos apontados por Deus. Onde está isso no texto? Está nos versículos 2 a 4. Os versículos 2 a 4 mostram a negação do perigo ou dos perigos apontados por Deus. Diz assim o versículo 2. Respondeu-lhe a mulher. É interessante. A mulher não se assusta quando a serpente fala. E por que a mulher não se assusta quando a serpente fala? Alguém pode dizer, talvez os animais falassem na época, fosse uma Nárnia. E os animais ali conversavam, os castorzinhos falando, os ursos falando. Talvez fosse isso. Já vimos já porque a serpente falou aqui. Dificilmente os animais falassem. A serpente falou porque estava dominada pelo diabo. Nós vimos isso na semana passada. Satanás se incorporou nessa serpente e falou através dela. E nós vimos isso na semana passada. Mas a mulher, mesmo assim, ela não se assusta. Por que a mulher não se assusta? A mulher não se assusta porque ela estava num ambiente puro e santo. E nesse ambiente puro e santo, ela não mantinha a guarda levantada. Nós pensamos que o diabo não age em ambientes puros e santos. Mas ele age. E nós tendemos, eu tenho essa tendência, os irmãos têm essa tendência, nós tendemos a pensar, tendemos a baixar a guarda nos ambientes que são marcados pela presença de crentes. Tendemos a baixar a guarda na igreja, numa igreja como a nossa. Olha a nossa igreja. Não temos com quem nos preocupar. Estamos seguros aqui. Não estamos? Estamos seguros aqui. São todos irmãos amados. São todos irmãos queridos. Os irmãos, para se tornarem membros da igreja, têm que passar por uma classe, ficam lá muito tempo naquela classe, todos se conhecem. E nós formamos uma família maravilhosa. Nós todos participamos dos grupos do WhatsApp, do Ore Por Mim. E compartilhamos ali nossos pedidos uns pelos outros, e todos nós mandamos mãozinhas. Que lindo! Que lindo! Nós mandamos mãozinhas assim, no WhatsApp. E nós participamos do aprisco. Olha o nome, olha o nome, olha o nome. Hã? Somos todos do aprisco, somos ovelhinhas de Jesus. Todos somos ovelhinhas ali e recebemos os versículos que o pastor manda. E nós mandamos florzinhas, e mandamos textos, e mandamos mãozinhas. Que lindo! Estamos num ambiente santo. Nós estamos no Éden. Estamos no Edenzinho. Somos todos amados, queridos, e andamos aqui juntos. Dá-me a mão e meu irmão serás.
Você lembra essa música da Igreja Católica? Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão.
Que lindo.
E nós nos esquecemos da lição do Éden. Aparentemente não havia perigo lá. Tudo era santo. Tudo era lindo. Deus presente. Pureza. Comunhão real com Deus. Tudo isso era real. Não eram dramatizações. Eram coisas reais. Mas Satanás age também onde há santidade. Satanás age na Igreja Batista Redenção. Ele age, ele trabalha aqui dentro. Ele age aqui. Ele atua aqui dentro. E ele quer atuar aqui, de fato atua. Ele fala aqui. Eu conheci pessoas que se desviaram por caminhos podridos e desonrosos dentro da igreja. Não foi no mundo que eles se desviaram. Não foi lá fora, em ambientes sujos, que eles se desviaram e caíram na imundícia. Não, foi dentro da igreja. Conheci crianças. Crianças que, enquanto os pais estavam no culto aqui, tranquilos, não sabiam onde seus filhos estavam. Pensavam: estamos na igreja?
Onde estão seus filhos?
Ah, estão por aí. Estamos todos na igreja, quem se importa? E seus filhos estavam numa sala. Com jovens, com adolescentes mal intencionados. Participando de conversações sujas. E ali, naquele ambiente, com jovens maldosos, mal intencionados, adolescentes com a mente corrompida, levaram aquelas crianças por caminhos horríveis, introduzindo essas crianças, apresentando a essas crianças os caminhos da homossexualidade. E elas se desviaram e entraram por esses caminhos desonrosos e sujos dentro da igreja, onde havia santidade, onde a palavra de Deus era pregada. Fiquem atentos aqui dentro. Fiquem atentos aqui nesta igreja. Porque se Satanás agiu no Éden, ele pode agir aqui dentro também. Fiquem atentos, nunca esmoreçam, nunca adormeçam, sempre com a guarda levantada. Satanás age em ambientes santos. Conheci moças, moças santas, piedosas, que conheceram rapazes dentro da igreja. Líder do louvor. Professor da escola dominical, moços consagrados, e elas olharam para aquele rapaz e entenderam que era um homem de Deus, e se aproximaram e começaram a namorar, pensando, eu estou segura porque encontrei esse rapaz dentro de um ambiente santo. Notaram alguns comportamentos estranhos, notaram alguns desvios, que as deixaram um pouco assustadas, mas elas pensaram, não, é um homem de Deus, é uma pessoa consagrada. E se casaram. E depois que se casaram, foram surpreendidas pelas mais terríveis dores e descobriram que foram enganadas, porque Satanás se insinuou dentro daquela igreja, plantou seus ministros lá dentro para destruir vidas de forma irremediável. Eva não se assustou. Quando a serpente falou, Eva respondeu normalmente. Ela não se assustou, sua guarda estava baixada. Não se preocupou com nada, porque o ambiente era santo. Não caia nesse engano. Não caia. Fique atento. Quando eu era um pastor ainda jovem, há pouco tempo atrás, eu estava na minha sala, no meu gabinete, e por alguma razão eu saí para conversar com a secretária, para dar alguma orientação para ela, e quando eu saí, na parede da frente do meu gabinete, havia a cabeça de uma terrível serpente, de uma terrível víbora, ali, encrustada na parede, chumbada na parede, enorme, ameaçadora, os seus olhos olhando para mim. Eu vi aquela víbora terrível, era enorme aquela cabeça de serpente. Ali presa à parede. Eu assustei com aquilo. Eu disse, meu Deus, eu enlouqueci. Como pode isso? Uma serpente saindo da parede. Voltei para dentro do gabinete atordoado. Fiquei um tempo ali quieto, assustado. Eu falei, isso é só uma alucinação. Serpentes não saem da parede. As muitas letras me fazem delirar. Vou voltar, eu vou voltar agora, eu vou voltar lá para fora agora, e ela não estará mais lá. Não vai estar. Tá amarrado. Tá amarrado. E foi lá fora. E ela estava lá ainda. Disse, meu Deus, O que é isso? Estou enlouquecendo, eu perdi o juízo. Como pode isso? Essa imensa cobra saindo da parede. Isso não existe. Eu nunca mais vou poder zombar de ninguém. Eu nunca mais vou poder rir de ninguém que me contam coisas absurdas, como eu sempre faço. Onde vai parar meu bom humor agora? A minha capacidade de ironizar, tão afiada, vai pro brejo. Então eu criei coragem. E eu falei, eu vou até ela. E se ela disser alguma coisa, eu não vou ouvir. E se ela me oferecer alguma fruta, não vou pegar. E eu fui. Eu fui até próximo da serpente. Bem perto dela. Ela é na parede, eu próximo. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Olhei para o lado dela. E lá estava. Imensa, ameaçadora, perigosa. Olhei do outro lado, lá estava ela. Olhei de frente. Então eu vi que embaixo, aqui, na barbinha dela, havia dois fiozinhos. E eu disse, mas que fiozinhos são esses? Então olhei melhor. E percebi que não era uma serpente. Era uma borboleta. Era uma borboleta tíria. Depois eu li até um livro, O Caso da Borboleta Tíria. E ela pratica o que nós chamamos de mimetismo. Ela... Mimetismo? É isso? Mimetismo. Ela imita uma cobra com as suas asas para afugentar predadores. Mas ela imita a cabeça de uma cobra, ela reproduz a cabeça de uma cobra com suas asas com uma perfeição impressionante. E ela certamente, quando pousou ali com medo de ser atacada por alguém, ela então se transformou e dispôs as suas asas de tal maneira que parecia uma imensa cabeça de serpente. Eu procurei, na época não tinha Google, tinha outras ferramentas, eu procurei e descobri isso. Era uma borboleta que tinha essa capacidade de fazer isso. Fiquei aliviado. Eu pensei que no domingo ia ter que pregar dizendo que Satanás estava invadindo a igreja. Era só uma borboleta. Mas a grande verdade é que Satanás está sim presente nas igrejas. A serpente está sim nas paredes. A serpente está sim rastejando no nosso meio. O diabo age em ambientes santos. Ele agiu no Éden e pode agir no nosso meio. E nós temos que estar atentos. Temos que estar sempre com a guarda levantada, sabendo que podemos ser vítimas dele. Não se deixe enganar pelas suas sutilezas. O texto continua, o texto diz, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. E ela prossegue, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Vejam o que ela faz agora. Ela adota a linguagem da serpente. Ela não usa mais a expressão disse o Senhor Deus, não. Ela usa a expressão disse Deus. Ela mordeu a isca. Ela mordeu a sugestão. Satanás conseguiu fazer com que ela se esquecesse por um momento que Deus é Senhor. E quando o diabo consegue fazer com que nós esqueçamos que Deus é Senhor, então meio caminho está andado para o seu sucesso. E ela prossegue, ela diz, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Muitas pessoas falam que Eva pecou já nessa hora, quando ela disse, nem tocareis nele.
porque entendem que aqui Eva acrescentou algo à ordem de Deus. De fato, não se pode acrescentar coisas às ordens de Deus. Isso é pecado. É pecado você diminuir a ordem de Deus e é pecado você aumentar a ordem de Deus. Certa vez eu fui pregar numa igreja no Rio de Janeiro e eu não fui de paletó. Eu fui assim, como estou agora, camisa só e sem paletó, e gravata, camisa e gravata sem paletó. E me censuraram nessa igreja, me censuraram usando Deuteronômio 22.5. Deuteronômio 22.5 fala que o homem não deve se vestir como mulher. Eu não estava vestido como mulher. Mas eles ampliaram a ordem de Deus. Eles pegaram Deuteronômio 22.5 e ampliaram, aumentaram o texto. Estão dizendo que o homem não deve usar roupa de mulher e nem andar sem terno e gravata. Ampliaram a ordem. Isso é tão pecado quanto diminuir a ordem. E de fato, se Eva fez isso, ela pecou aqui. Mas não tem como Eva pecar aqui. Não tem como Eva pecar aqui porque Eva ainda não comeu do fruto. Ela não tem natureza pecaminosa. Ela não tem ainda a inclinação para deturpar o que Deus diz. Então, quando ela diz, não tocareis nele, ela não está mudando a ordem de Deus. O que ela está fazendo é apenas enfatizar a intensidade da ordem. É mais ou menos quando alguém diz assim, olha, o pastor não quer que a gente nem pense em fazer isso. Uma ordem que eu costumo dar aqui na igreja sempre, eu peço para quem vai fazer decoração aqui na igreja, nunca use fita adesiva. Porque se usar a fita adesiva, depois que tira a fita adesiva, fica a cola ali. E essa cola fica preta. E não sai mais. Aí depois tenta tirar a cola preta e fica esfregando e estraga a superfície onde foi colocado a decoração. É o que aconteceu aqui na frente. Olha aqui. Está cheio de marca de cola aqui nessa pedra aqui. Várias colas, marcas de cola preta aqui. Porque me desobedeceram. Se vocês olharem, podem ver, depois acabando o culto, vocês podem olhar aqui e ver, colocaram bolas aqui com a fita adesiva, que é tudo que eu falei para não usar nunca em nada. É sob pena de anátema isso aqui na igreja. É pena de excomunhão. Mas não obedeceram. E colocaram aqui, e depois tiraram, pensaram, não contavam com a minha astúcia. Tiraram as fitas e disseram, o pastor nunca vai descobrir o que nós fizemos. Né? Mas já ficou tudo preto. Agora o que eles vão fazer? Eles vão pegar uma faquinha para raspar e vão estragar a pedra. Né? Então desobedeceram, não teve jeito. Mas essa ordem eu sempre dou. Não use fitas adesivas nas decorações. Aí alguém diz assim, olha, o pastor falou para nem pensar em usar fita adesiva. Essa pessoa está mentindo? Não, ela está ampliando a minha ordem? Não. Ela está apenas enfatizando a minha ordem. Foi o que Eva fez aqui. Eva está enfatizando a ordem de Deus. Ela está dizendo, nem tocareis nele para que não morrais. É uma ênfase que ela dá para que a ordem fique clara no sentido de não comer. E então, quando ela diz isso, diz o versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. E é aqui que entra essa descrição da sua estratégia. A ideia de esvaziar a ordem de Deus dos perigos que Deus apontou. É a negação dos perigos apontados por Deus. O diabo diz isso, é certo que não morrereis. Na realidade, a construção da língua portuguesa não deixa tão claro o que o diabo disse. O diabo foi enfático demais. Quando o texto diz, é certo que não morrereis, o tradutor está tentando realçar a ênfase do diabo, porque a primeira palavra que o diabo disse foi, não! Quando a mulher disse, para que não morrais, a serpente imediatamente disse, não morrereis. Foi a primeira palavra que ela disse, frisando isso. Eva disse, se comermos, morreremos. Ela disse, não! Imediatamente, ela quebrou o perigo da desobediência enunciado nas palavras de Eva. Foi algo mais ou menos assim. Os irmãos vão dizer agora, todo mundo vai falar junto. Se comermos, morreremos. Eu vou fazer como a serpente fez. Todos vão falar agora, todos. Se comermos, morreremos. Ok? Vocês são Eva, eu sou a serpente. Uma representação teatral. Ok? Então todos vão falar, se comermos, morreremos. Vocês podem falar isso todos juntos? Todos? Ok, então falem agora. Se comermos, morreremos. Todos.
Se comermos, morreremos.
Não, não morrerão. Oh, eu sou um bom ator, hein? Sou um bom ator. Assustaram? Não, não morrerão. Não. É mentira. É mentira. Vocês não vão morrer. Pelo contrário. Vocês experimentarão coisas maravilhosas. Vocês não morrerão. Deus sabe que vocês não morrerão. Ele esvazia. Ele tira da desobediência o seu perigo. Satanás é como alguém que vende cigarros. Não morrerão. Não morrerão. Vocês serão pessoas charmosas e modernas. E o mundo vai aplaudir e admirar vocês. Enquanto vocês fumam, mostrando todo aquele charme. Não morrerão. Não. É mentira. Essas ideias são mentirosas. Vocês vão ganhar com isso. Vocês não morrerão. Vocês vão ganhar com isso. E ele então vende o cigarro. Omitindo a grande verdade de que aquela pessoa está comprando um suicídio lento. É como alguém que vai fazer um financiamento, pegar um empréstimo no banco. Não morrereis. Não morrereis. Você vai encher o seu bolso de dinheiro e ainda vai ganhar este belo calendário de mesa. Não morrereis. E então você enche o bolso, é verdade, é verdade. Você enche o bolso de dinheiro. E então ao longo dos anos, descobre que foi enganado. E que é escravo de uma dívida que não tem fim. E que a sua paz se foi. E talvez todos os seus bens também se vão. Porque você acreditou numa mentira. Você creu que não havia perigo quando havia. E quando Satanás mente assim, dizendo não morrereis, tudo dará certo. Quando Satanás faz isso, ele quer criar danos irreparáveis. E é o que ele faz. A pessoa acredita que se fizer, que se desobedecer a Deus, não sofrerá dano nenhum, pelo contrário, terá vantagens. Mas os danos que a pessoa tem muitas vezes são irreparáveis, irmãos. Se os meus cabelos forem arrancados, crescerão outros. Mas se o meu braço for arrancado, não crescerá outro. Satanás não arranca cabelos. Satanás arranca braços e pernas. Os danos que Satanás causa são danos irreparáveis. Ele arranca os cabelos também. Mas não só os cabelos. Ele arranca braços e arranca pernas. Eva ouviu essa ideia. Não morrereis. E acreditou nisso. E quando nós olhamos para a história subsequente, nós vemos o que aconteceu. Eva chorou. Eva chorou porque foi expulsa do jardim. Eva chorou ao ver seu marido
padecendo para conseguir o pão. Eva chorou quando deu à luz, gritou de dores dando à luz. Eva chorou quando pegou seu filho Abel, morto, em seus braços, morto pelo seu outro filho Caim. Eva chorou e finalmente, no final de sua história, Eva morreu, experimentando o resultado da desobediência conforme Deus havia dito. Eva padeceu horrivelmente porque acreditou que a desobediência não traria resultados danosos. Não acredite na mentira do diabo, na estratégia do diabo, que diz que a desobediência não traz prejuízos. Não acredite nisso. Fuja dos apelos do diabo. Como nós podemos vencer o diabo? Como nós podemos vencer essas coisas? Como nós podemos vencer essas estratégias? Eu vou terminar mencionando o texto de Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, ali sim, nós temos a receita para vencer o diabo. Você quer vencer o diabo? Quer vencê-lo? Apocalipse 12 mostra como vencer o diabo. Não é enunciando palavras de ordem, não é dando gritos, coisa desse tipo que nós vemos aí na televisão, não. Apocalipse 12 mostra como podemos vencer o diabo e você tem como vencê-lo do modo correto, de acordo com essas palavras que estão escritas aqui. Eu vou terminar com essa leitura. Diz assim Apocalipse 12, 10 e 11. Fala assim a palavra de Deus. Então ouvi grande voz do céu proclamando, Apocalipse 12, 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Como? Como eles o venceram? Qual foi? Quais foram as armas que eles usaram para vencer? O texto responde, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eram pessoas lavadas pelo sangue de Cristo. Esse é o primeiro passo para vencer o diabo. Você é lavado pelo sangue de Cristo? Se você não é lavado pelo sangue de Cristo, você jamais vencerá o inimigo. Jamais. Você será servo dele para sempre e passará a eternidade no inferno preparado para ele por toda a eternidade. Você quer vencer o diabo? Não adianta tentar usar superstições, palavras de ordem, nada disso, são tolices. Quer vencer o diabo? A solução é o sangue do Cordeiro. Você tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Diga ao Senhor, Senhor, lava-me com teu sangue. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Eu quero vencer o inimigo. Quero vencer suas artimanhas. Quero vencer suas armadilhas. Quero vencer o seu poder. Quero vencer o seu domínio. Quero vencer suas tentações. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Ele continua dizendo outras armas. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A segunda arma é o firme testemunho cristão. Quer vencer o inimigo? Seja um cristão que testemunha firmemente, com coragem. Não seja um cristão covarde. Se você já é lavado pelo sangue do Cordeiro, então pegue essa segunda arma. Essa segunda arma é o firme e corajoso testemunho cristão. Não tenha medo de testemunhar a sua fé, a fé no Senhor. De dar testemunho da transformação de vida que Ele operou em você. Mostre que você é um crente genuíno. Dê o seu testemunho de santidade, de vida, de transformação para o mundo lá fora. E isso sim vencerá o diabo. O diabo fugirá de você. É assim que se vence o diabo, sendo lavado pelo sangue do Cordeiro e tendo um firme testemunho. Quem não tem essas coisas, não vencerá o inimigo. Antes, será vencido por ele, cairá em suas armadilhas e experimentará o fim terrível que está reservado para todos aqueles que seguem as sendas mentirosas de Satanás. Vamos orar. Senhor Deus,
Muito obrigado por esses versículos. Pedimos que o Senhor continue a nos ensinar e a nos falar. E a nos proteger dos perigos que nos cercam. Sabemos que Satanás está vivo e ativo e andando ao redor, tentando destruir vidas. Dá-nos, ó Deus, entendimento e sabedoria. Dá-nos perspicácia para que fujamos dele, para que o resistamos. E, ó Deus, faça com que cada pessoa aqui conheça e prove dessas armas que mencionamos agora. Que todos aqui sejam lavados pelo sangue do Cordeiro. E que todos aqui tenham um firme e corajoso testemunho. Porque sabemos que através disso, Satanás será derrotado em nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos nisso. Ensina-nos e protege-nos. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.